Graças e paz, irmãos, bom dia. É muito bom estar aqui. Falei, pastor. Enfim, hoje eu vou trazer a palavra. Estou aqui com o meu irmão Senden também, que vai estar ajudando a gente na ministração. Bom, estou muito feliz de estar aqui. Como meu pai falou, realmente é um desafio. Não é a primeira vez que a gente está trazendo jovens pregando, isso já aconteceu antes. A Daniela está aí também, já pregou. A gente já teve a Pamela algumas semanas atrás também trazendo a palavra para a gente no culto de missões. Já teve Vinícius Guião, então a gente já teve outros jovens pregando também. Mas é um desafio porque a gente está num novo tempo, a gente está vivendo algo novo, como juventude da igreja. Até eu brinquei ali na hora que ele falou: cadê os jovens? Aí a Suelen levantou a mão, esqueci de levantar. Eu falei: não, sou jovem casado, mas a gente também é jovem. Então a gente está vivendo um desafio novo enquanto juventude, os adolescentes da igreja. Jovens liderando jovens, adolescentes liderando, são desafios, com erros, acertos, a gente vai aprendendo, então é um tempo novo. Mas nessa manhã, antes da gente começar a ministração propriamente dita, eu queria que a gente tirasse um momento de oração. Eu sei que já, meu pai já orou para começar, mas antes disso, eu sei que hoje a gente tem essas luzes piscando. Algumas crianças talvez façam barulho, eu sei que isso às vezes atrapalha de você prestar atenção, mas é natural. Então, nesse momento, se você puder, guarde seu celular, bota o celular na bolsa, desliga o celular. Eu até trouxe uma Bíblia de papel, deixei meu celular ali na cadeira, porque eu realmente quero que Deus ele possa ministrar no seu coração aquilo que ele ministrou no meu coração nessas últimas semanas. Eu quero realmente poder compartilhar com você. Eu falo rápido, sou filho e neto de nordestino, casado com uma mulher que também é filha de nordestino. Então a gente fala rápido e eu quero poder passar para vocês aquilo que Deus ministrou em mim, mesmo falando rápido. Então eu preciso da sua atenção. Se você quiser sentar aqui na frente, tem vários lugares aqui livres na frente. É até melhor para você não ficar desatento com a luz, tá? Então, nesse momento, feche seus olhos e vamos juntos ministrar ao Senhor. Comece a orar: Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por essa manhã de sol. Obrigado por essa manhã de sol, obrigado por essa manhã que o Senhor me trouxe aqui em paz, Senhor. Pai, nesse momento eu te peço, Senhor, fala ao meu coração, revela ao meu coração a sua palavra, Senhor. Ore por mim também, Senhor, use esse jovem, não permita que esse jovem, Senhor, atrapalhe o que o Senhor quer trazer nessa manhã. Senhor, por favor, ministra ao meu coração, fala comigo, Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, fala comigo, você e Deus, não espere que eu ministre você orar, você mesmo pode orar. Isso, tire o seu momento de adoração. Eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Não se preocupe com o horário, não se preocupe com o tempo, a gente tem tempo. Eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, se você conhece, canta comigo. Eu te amo. Espírito Santo, Espírito Santo. Sim, Senhor, Jesus, te amo. Sim, Senhor, sim, Senhor. Nessa manhã, fala conosco, Pai. Sim, Senhor, prepara, Senhor, um ambiente, Pai. Sim, Senhor, sim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, prepara, Senhor, um ambiente, Deus, para que sua palavra seja revelada, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Eu te amo, aleluia, aleluia. Levante um altar de adoração nessa manhã. Não se preocupa com o horário, não se preocupa com a palavra, é você e o Senhor. Abre sua Bíblia aí comigo, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta do Paulão. Romanos capítulo 11, versículo 36, o final de Romanos. Romanos 11, 36. É A gente vai ler Romanos 11, 36 e Romanos 12, 1 e 2. E por que que eu quero que você dê sua atenção? Porque muitas vezes a gente se confunde, até pelo fato da Bíblia ser dividida entre capítulos e versículos, parece que há uma história, a história para e começa uma nova história, né? Parece que acaba o capítulo 11, inicia o capítulo 12. Só que a Bíblia originalmente não foi escrita assim. Aqui a gente está falando de uma carta. É a carta do apóstolo Paulo para a igreja que ficava em Roma. Então não tem capítulo, não tem versículo no original, né? É um texto contínuo. E é lógico, os nossos irmãos foram, né, usados por Deus para separar por capítulo e versículo, para a gente encontrar. Mas é uma história que continua. Então, o fato dela ser terminada no capítulo 11, no 36, não quer dizer que Paulo concluiu o que ele estava falando para começar algo novo no 12, 1 e 2. E é por isso que a gente vai entender à medida que a gente for lendo o texto. Então, vamos para Romanos 11, versículo 36. Quero que você dê atenção às palavras que eu vou enfatizar. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está concluindo um raciocínio, ele está fechando um raciocínio que ele inicia no capítulo 11, 36. Porque ele fala, ó, versículo 1, portanto, irmãos, eu estou lendo não sei qual é a versão, ali está na NVI. Eu estou lendo, bota para mim, por favor, no 12.1. Que eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Rogo-vos, pois... Então ele está dizendo alguma coisa, ele está concluindo, olha, tendo em vista o que eu acabei de falar, tendo em vista o que eu acabei de dizer para vocês, portanto, entendendo isso, pois... Aí ele conclui, aí ele vai dizer, olha, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, portanto, irmãos... Pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Então, Paulo está vindo de um raciocínio. E é por isso que, às vezes, a dificuldade da gente ter o capítulo 11, 12, porque é um texto contínuo, é uma revelação contínua que Paulo está tendo. E aí, nessas últimas semanas, eu fui realmente, por um motivo, né? Na verdade, eu ia pregar na rede de jovens, na última rede que teve, mas a mensagem foi muito bem ministrada pelo Pedrinho, que falou sobre quando Jesus ele revela quem ele é e tal. Mas eu ia pregar na última rede, e aí o desafio era pregar sobre Romanos 12. E normalmente, quando a gente lê Romanos 12, a gente se fecha só em Romanos 12, 2, né? O metanoia, quando ele fala, olha, não conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O jovem adora essa passagem, porque, né, vamos renovar, vamos mudar. E parece que outra parte que ele fala, olha, o culto racional, então é um culto inteligente. Mas Paulo está terminando um raciocínio. Paulo ele começa falando, olha, portanto... Então a gente precisa entender. A gente precisa entender o que ele está dizendo antes. E Paulo ele era muito intencional naquilo que ele escrevia. Muito intencional. Ele fala, olha, porque dele, por ele, para ele. Ele fala de um sacrifício que é vivo, santo e agradável. E ele fala de uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Paulo é da escola de Gamaliel. Ele era alguém que sabia o que estava escrevendo. Paulo não dá ponto sem nó. Ele vem da escola de um dos principais rabinos da época. Então, ele não vai escrever um texto à toa. Ele não joga as palavras à toa. Ele conhece. E, provavelmente, como um bom aluno da escola rabínica, entendia até a importância dos números na Bíblia Sagrada. Eu não vou entrar muito nisso, mas é interessante que Paulo ele usa dele, por ele e para ele. Ele usa vivo, santo e agradável. E usa boa, agradável e perfeita. Ele usa três trios, né? Na música, acho que é tríade o nome disso, quando você tem três notas, quem é músico aí deve entender. Você tem três notas. Então, Paulo está usando uma tríade, ele está usando três palavras-chave em cada um dos versículos para concluir um raciocínio. E aí, nessas últimas semanas, eu, sozinho, assim, sendo ministrado pelo Espírito Santo, eu falei, mas por que que ele fez isso? Qual foi a intenção de Paulo em falar isso? Por que que ele fala que todas as coisas são dele, por ele, para ele? Aí depois ele vai falar que o sacrifício é vivo, santo e agradável. E depois ele vai dizer que existe uma vontade que é boa, agradável e perfeita. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. É como diz o Paulo Júnior, é do Espírito Santo ministrar no seu coração também. Paulo, ele fala que porque dele são todas as coisas. E ele pede, olha, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês entreguem os seus corpos como sacrifício vivo. Por que que Paulo, ele pede o sacrifício vivo aqui? Irmão, porque dele vem a vida. Do Senhor vem a vida. É dele, a vida é dele. E quando eu entendo que o sacrifício que ele está me pedindo aqui, olha, ele fala, olha, ofertem o corpo de vocês, ofereçam, entreguem como sacrifício vivo, eu não preciso ter medo desse sacrifício. Eu não preciso temer mais esse sacrifício, porque o sacrifício não é um sacrifício para morrer nesse sentido carnal. É um sacrifício vivo. E é interessante porque ele fala, olha, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício. Ele não fala, olha, você tem que dar o seu corpo como sacrifício. Não, se não der o seu corpo como sacrifício, é pecado. Ele está falando, ofereçam. E o que ele está querendo dizer por oferecer? Um sacrifício, quando você pensa, o que você pensa quando você pensa, né, mais de um sacrifício? Sacrifício é um cordeiro, era um boi, uma pomba, um animal, que era, você pegava um animal, ele não decidia, ele não queria estar ali. Esse cordeiro não queria estar ali, o animal não queria, ele era tomado à força, levado e era sacrificado, era degolado. Seu sangue era jorrado e esse animal, ele era provavelmente os animais deveriam espernear, assim como já tentou, quem já viu, né, pelo menos alguém matando um porco, qualquer animal, o animal ele esperneia porque ele não quer aquilo, ele não quer ser sacrificado. Só que Paulo está falando, olha, ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo. Na NVI, tá como? Peço que apresentem os vossos corpos. Mas eu gosto da NAA porque ela é mais, eu acho que ela é mais fiel ao grego, né? E aí ele fala, olha, ofertem, ofereçam. Sabe o que é oferecer? Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando, olha só. E ele fala mais na frente, o culto racional, esse é o vosso culto racional. Diferente dos animais que não sabem o que estão fazendo, diferente dos animais que são levados à força, pelas misericórdias de Deus eu peço, ofereçam, entreguem. Não é por força, por violência. É pela misericórdia, você está entendendo? É pela misericórdia que eu entrego. E sabe por que que eu entrego? Sabe por que que Paulo pede, olha, entregue o seu corpo? Porque ele está falando o seguinte, dele vem todas as coisas. Quando eu entendo que a vida vem dele, eu não tenho mais medo de entregar minha vida, porque eu sei que ele é o Senhor da vida. Eu sei que ele é o dono da vida. O dom da vida vem dele. E eu não tenho mais medo. Então, meu irmão, se você está aqui nessa manhã, jovem, adolescente, cara, eu fui adolescente há 10 anos atrás, faz um tempinho, mas fui adolescente, hoje sou jovem, estou casado, tenho meu emprego, tenho minhas atividades, mas, meu irmão, o que eu te peço, se você está me ouvindo, quem estiver assistindo também na sua casa, se você for jovem ou adolescente, não tenha medo de se entregar como sacrifício vivo. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de entregar sua adolescência, sua juventude. Você vai errar, você vai pecar. Mas olha só, tudo vem dele. Você está com medo de passar no Enem, de passar numa prova, não tem emprego. Ah, mas se eu entregar minha vida para o Senhor, mas se eu trabalhar na igreja, qual é o tempo que eu vou estudar? Qual é o tempo que eu vou fazer, meu irmão? Tudo vem dele, tudo vem dele. A sua universidade vem dele, o seu emprego vem dele, o seu dinheiro vem dele. Quando você entende que tudo, olha, tudo vem dele, as coisas mudam, porque aí você não tem mais medo de ofertar. Você entende? Você não tem mais medo de entregar. E aí o medo some. O medo some, porque aí você entende que tudo é dele. Tudo vem dele. E se vem dele, eu não preciso ter medo. Não preciso ter medo. Eu estou pregando para você, mas estou falando para mim também. A Suelen tá de prova ali. Como esse final de semana, a gente trabalhou. Trabalhei sexta-feira, acordei 6 da manhã, fui para o meu trabalho. Trabalho lá na Zona Sul. Voltei. Aí à noite a gente veio aqui para a igreja, passamos a vigília aqui com os adolescentes, né? A gente passou de 10 da noite até 11 da manhã, galera no pique aí brincando. Mas à tarde a Suelen teve um compromisso e tudo mais, e hoje de manhã tinha que pregar, e eu com medo, falando, Senhor, eu não sei se eu vou conseguir falar, não sei se eu vou conseguir concluir. Eu tinha medo também, mas eu entreguei na mão do Senhor. Eu falei, Senhor, olha só, tudo é do Senhor, então que seja para a sua glória. E é isso que o Senhor quer, que a gente oferte de forma racional, que a gente entenda isso. Por isso que Paulo fala, olha, o culto racional, esse é o culto racional de vocês. Durante muito tempo, o Satanás me pegou num engodo, e muita gente também, que o culto racional, o culto inteligente, é um culto onde eu preciso entender o culto. É um culto, né, é um culto sério, é um culto de entendimento apenas. Não, o culto, esse o culto racional, é o vosso culto racional. Qual é o culto racional? que eu me oferte como sacrifício, que eu entenda esse entendimento de Paulo de que tudo vem dele. E é isso que Paulo está tentando trazer para a gente nessa mensagem. Quando eu entendo que tudo vem dele, eu não tenho mais medo de entregar como sacrifício o meu emprego, o meu namoro, a minha universidade. Está nas mãos dele, porque dele vem a recompensa. Tudo vem do Senhor. E aí, quando eu entendo que tudo vem dele, eu entendo a sua boa vontade. Essa é a boa vontade do Senhor. Porque parece que às vezes a gente isola o texto e parece que ele fala o seguinte, no versículo 2, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E parece sempre que a gente está falando de dinheiro, de a boa vontade de Deus é que você tenha um carro, tá? A agradável vontade de Deus é que você tenha uma Ferrari. E a perfeita vontade de Deus é que você tenha um jato. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de uma construção, de entender que tudo vem dele. A boa vontade de Deus para a sua vida é que você entenda a necessidade, que você tenha o entendimento de ofertar o seu corpo como sacrifício vivo, porque dele vem todas as coisas. E aí Paulo ele fala, olha, tudo vem dele. Todas as coisas vêm dele. Quando eu entendo que tudo vem dele, aí eu começo a entender a necessidade de viver por ele. E aí Paulo fala, olha, tudo vem dele, tudo é por ele. E ele fala de um sacrifício vivo, mas ele fala de um sacrifício que é santo. Então, tudo vem dele, a minha vida veio dele, e eu me oferto como sacrifício vivo, e essa é a sua boa vontade. Mas Paulo fala, olha, a partir do momento que você entende que tudo vem dele, aí o medo se vai. Aí você vira, aí a história do medo se vai ser valente, né? A música lá do Palavra Antiga. Aí você se torna valente, aí você fala, então já que tudo é dele, eu vou viver por ele. Não faz mais sentido, se você entende que tudo vem dele, não faz mais sentido não viver por ele. Você está entendendo? Porque tudo vem dele. Então o medo se vai completamente. E aí quando você vive por ele, aí ele fala, olha, entregue-se como sacrifício vivo, santo. Viver por Deus é santificar-se. Essa é a questão. Viver por Deus é santificar-se. E aí, quando eu entendo esse processo de santificação, é que eu entendo qual é a agradável vontade do Senhor. Porque para agradar ao Senhor, para que eu o agrade, como é que você, no templo, na época lá do Antigo Testamento, como é que era feito o sacrifício? Você precisava agradar. Era um sacrifício que agradasse ao Senhor. É o cheiro suave às narinas do Senhor. Então, a santificação é um processo de agradar ao Senhor. Essa é a vontade agradável do Senhor. Que a gente se santifique por meio dele, que a gente viva por ele e se santifique. Mas o que é essa santificação? E é isso que eu queria que você pensasse. O que é essa santificação? Por que que agrada o Senhor? Por que que isso agrada o Senhor? Porque ele fala, olha, existe uma vontade que é agradável. Então, a gente tem como agradar ao Senhor. Ele fala, esse é o culto racional de vocês. Agradar ao Senhor através de sacrifício santo. Deixa eu só beber uma aguinha que deu sede. Falando muito rápido. Ele fala, olha, sacrifício agradável. E ele fala de um culto racional. O que é culto? O que significa culto? Porque aqui ele fala, olha, esse é o culto racional de vocês, mas o culto racional, a palavra culto que ele utilizou aqui, o inglês eu acho que é mais abençoado em utilizar a palavra mais próxima do original, a palavra que ele usa é serviço. Ele fala, olha, entreguem como sacrifício vivo, porque esse é o serviço racional de vocês. E aí o que é o serviço de Deus? O que ele está pedindo para a gente? Deus pode ser servido por mãos humanas, irmãos? Não, ele não pode ser servido por mãos humanas. Porque ele tem tudo, tudo é dele, por ele, para ele. Então ele tem todas as coisas. Você acha mesmo que Deus está pedindo um sacrifício, que você se sacrifique, isso, essa santificação é para adorá-lo? Você acha? Ele tem os anjos para adorar, ele tem a natureza para o adorar, ele já tem muitas coisas para o agradar. O que ele está pedindo aqui é o seguinte, olha, o culto racional de vocês, o serviço racional de vocês, é que vocês me entreguem esse sacrifício santo, esse processo de santificação, se entreguem como santificação. E a santificação, novamente, até o citar uma pessoa que é pouco citada, que é o Paulo Júnior, que ele fala, olha, sem santificação, ninguém, isso aqui já foi falado algumas vezes, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Porque A santificação não é um processo onde eu me torno santo, eu me torno limpo, limpinho, para eu poder não mais, olha, se agora encostar alguma coisa, eu tô sujo. Não, não. A santificação é um processo onde eu me santifico, eu me purifico para revelar quem Deus é, para eu manifestar quem Deus é. Então, se eu entendo que agora eu sou, tudo vem dele, agora eu vivo por ele, eu me santifico por ele, eu me santifico não apenas para, eu santifico para agradá-lo, mas como eu o agrado? Quando eu revelo quem ele é para o outro. Quando eu revelo a face de Deus. E a palavra fala, irmãos, olha, a criação aguarda, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E é isso que Paulo está chamando a gente. Olha, ofertem como sacrifício vivo, santo, se santifique, busque se santificar para que a revelação de Deus seja feita através da sua vida. E aí você começa a viver por ele. E aí o propósito de Deus vai se concluir na medida que você entende a necessidade de viver por esse Deus. Esse é o processo de santificação, essa é a santificação que agrada ao Senhor. Quando eu entendo a necessidade de ser alguém melhor, quando eu entendo a necessidade de melhorar o meu temperamento, as minhas falhas, os meus erros, não apenas para me santificar para um Deus que tem todas as coisas, mas não, para manifestar quem ele é nessa terra. E Jesus, ele é muito intencional quando ele fala, olha, eu vou vir para trazer, ele fala mais na frente, né? Jesus fala, olha, eu venho para trazer fogo à terra, mas quem me dera se vocês já estivessem queimando? Jesus está falando, o processo de santificação é quando a gente já começa a queimar, nesse processo de dele, por ele, para ele, sim, um dia vamos para ele, mas é um processo de a gente já estar se santificando, a gente já estar queimando como sacrifício vivo. E esse é o clamor do Senhor para essa manhã, que você se entregue como sacrifício vivo, que você se entregue como sacrifício santo. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, mas a vontade de Deus, ela também, ela é boa, ela é agradável, perdão, mas ela também é perfeita. Então, a partir do momento que eu entendi essa construção de uma vontade boa, que eu entenda que tudo é dele, de uma vontade que o agrada, quando eu me santifico por ele, eu entendo também que a necessidade da vontade perfeita de Deus. E aí, quando eu entendi que tudo é dele, por ele, eu entendi que tudo é dele, então eu me entrego como sacrifício vivo. Eu começo a viver por ele e eu passo a ser um sacrifício santo. Agora eu entendo que tudo é para ele. E a palavra fala, olha, para ele, ofereça um sacrifício agradável. E esse sacrifício agradável, esse sacrifício que o Senhor deseja, não é mais um sacrifício animal, não é mais um sacrifício como eu estava falando, de degolar um cordeiro, de degolar um touro, de degolar algum animal. Qual é o sacrifício que agrada ao Senhor? E aí eu fui tentar meditar na palavra que está em... Vou pedir para você abrir sua Bíblia junto comigo. São dois textos. Eu estou com eles abertos aqui. É Hebreus 13, 16. Hebreus 13, 16. E eu vou também abrir um outro texto, é coisa rápida, se você quiser marcar com seu dedo aí na Bíblia, é Hebreus 13, 16, e eu também vou ler Oséias 6, 6. Um está no Novo Testamento, o outro está no Antigo Testamento. Hebreus 13, 16 e Oséias 6, 6. Então a gente está nesse entendimento de que a vontade perfeita de Deus é que o seu propósito eterno seja completo. Porque ele fala, olha, de novo, Paulo está falando dele, por ele, para ele. Agora ele fala de um sacrifício vivo, santo e agradável. Ele fala de uma vontade boa, agradável e perfeita. E qual é o sacrifício agradável? Hebreus 13, 16 diz assim, não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O sacrifício agradável do Senhor é a prática do bem e da boa cooperação. Mas aí você está falando de Novo Testamento. Ah, não, mas então é no Novo Testamento. E o Antigo Testamento? Vamos para Oséias 6, 6. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Pois quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então Deus, novamente, ele está falando, ó, é Antigo Testamento, irmão. É antes de Jesus isso aqui. Ele está falando, pois eu quero misericórdia. E o que Paulo vai dizer lá na frente? Pelas misericórdias do Senhor, eu peço que vocês entreguem, ofereçam, deem os seus corpos como sacrifício vivo. Então a vontade perfeita de Deus é que o seu propósito eterno seja completo. O propósito de Deus é que ofertemos pelas suas misericórdias nossos corpos como sacrifício agradável para Ele. E esse é o sacrifício agradável do Senhor, entregar por misericórdia, miseruscárdia. É um coração compassivo, um coração que tem paixão, um coração que tem compaixão pelo outro. E como que eu vou entender essa compaixão do Senhor? Como que eu entendo essa compaixão, essa misericórdia? À medida que eu conheço a sua vontade, à medida que eu conheço a Ele. E como eu sei a vontade? Na intimidade. Então é só buscando a intimidade com o Senhor que eu conheço qual é a sua vontade boa, a sua vontade agradável, mas mais do que isso, a sua vontade perfeita. E a vontade perfeita do Senhor é que a gente se entregue como um sacrifício vivo, santo e um sacrifício agradável. E o sacrifício que o agrada é um sacrifício que a gente não se esqueça, na verdade, do bem e da mútua cooperação. É da misericórdia que ele está falando. Que a gente entregue um sacrifício por misericórdia, por coração misericordioso. Que a gente tenha misericórdia um dos outros. Mas eu só consigo ter misericórdia uns dos outros, eu só consigo exercer essa misericórdia quando eu entendo o amor de Deus, quando eu entendo o coração amoroso de Deus, que entrega o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, morrer por toda a humanidade, para perdoar pecados. E é isso que ele espera de nós. E aí ele usa uma palavra que eu acho fantástica. Paulo, ele fala, olha, ele fala aqui nesse versículo 2, capítulo 12, versículo 2, para que vocês possam experimentar, testar, provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por perfeita, ele usa uma palavra que eu achei incrível. Quando eu li, eu falei, não é possível. Paulo, ele é muito intencional quando ele escreve, ele realmente é muito intencional. Ele fala, olha, boa, agradável, as palavras originais aqui realmente, boa de bom, agradável de agradável, mas a palavra que ele usa para perfeita vontade de Deus é teleios. Na verdade foi a palavra teleon, né? Mas é da raiz da palavra teleios. Teleios é utilizado como raiz para uma outra palavra em um outro texto bíblico, que eu quero que você abra comigo, onde a palavra teleios foi utilizada de uma forma, uma variável dela, que está em João, capítulo 19, versículo 30. E aí a gente vai entender qual é a perfeita vontade do Senhor. João 19, versículo 30. João 19, 30. Jesus está na cruz do Calvário. Jesus está pronto para morrer. Jesus se entregou como sacrifício. Ele se entrega como sacrifício e ele fala, olha, quando Jesus tomou o vinagre... João 19, 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Teletestai. Ele fala, teletestai, está consumado. Teleios, consumado, perfeito, fechado, concluído. Então a vontade perfeita do Senhor, a vontade boa a gente já entendeu, agradável você entendeu, mas a vontade perfeita do Senhor é que você se entregue como sacrifício vivo, santo, e um sacrifício que o agrada, um sacrifício cheio de misericórdia. Então, nessa manhã, meu irmão, minha oração é que a gente seja batizado nesse amor, batizado nessa misericórdia, a ponto de falar, Senhor, tudo é seu, tudo é pelo Senhor e tudo é para o Senhor, meu Pai. Então, me toma como sacrifício, eu me entrego como sacrifício, que você possa, nessa manhã, dizer, Senhor, não me importa mais a minha própria vida, não me importa mais o meu trabalho, os meus filhos, os meus bens, porque tudo vem do Senhor, e não me importa mais viver por mim mesmo, então agora eu quero viver pelo Senhor como sacrifício vivo, e agora entendendo que tudo é do Senhor, pelo Senhor, tudo agora vai retornar ao Senhor, porque eu vou me entregar como sacrifício. Essa é a mensagem do Senhor para nós nessa manhã. E é interessante porque ele fala, teletestai, né, está consumado. Jesus fecha aqui essa mensagem da vontade boa, perfeita e agradável. Só que Jesus, ele se entrega como sacrifício, como remissão de pecado, né? Jesus é um sacrifício realmente de remissão de pecado. E não é desse sacrifício que Paulo está falando aqui. Paulo, ele falou, olha, se ofertem como sacrifício, mas não como sacrifício como Jesus fez. Porque o sacrifício que Jesus fez, na verdade, é um sacrifício de perdoar pecados. Ele se entregou como o último sacrifício, por isso que a gente não sacrifica mais, porque ele já sacrificou por todo o pecado de toda a humanidade, e é um sacrifício de salvação, porque nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, do que Paulo está falando? Olha, o sacrifício de Jesus não é um sacrifício simbólico. É um sacrifício real, prático. Ele realmente foi sacrificado numa cruz. Jesus morreu. Diz o outro lá, morreu, ele morreu. Jesus morreu na cruz, ele se entregou lá. Entendeu? E aí, o que que Paulo está falando? Paulo está dizendo, olha, se entregue como sacrifício vivo. Sabe quem Paulo... Paulo viu um sacrifício. Paulo não estava na época de Jesus. Paulo ele não estava vivo. Paulo, pois ele estava vivo, mas Paulo não foi um seguidor de Jesus naquela época que Jesus estava andando na terra. Mas ele viu um sacrifício. Paulo viu, ele viu, ele testemunhou um sacrifício. Atos, livro de Atos, a gente não vai abrir, não precisa abrir, até porque já está correndo. Mas o livro de Atos, Paulo ele está diante de um homem de Deus que se entrega, um homem que ele entendia que tudo era dele, tudo era de Deus, agora ele começa a viver por ele e chega um momento que esse homem se entrega como sacrifício. Por pregar a palavra. Estevão. Estevão foi o sacrifício que Paulo viu. Você está entendendo? Estevão se entregou como sacrifício, porque ele sabia que ia morrer. Estevão vai para o Sinédrio vai, ele vai tentar testemunhar para poder se defender. Na verdade, ele vai dizer toda a história da Escritura. Se você nunca leu a Bíblia toda, lê o que Estevão falou, procura no livro de Atos. Lê o resumo que ele faz, porque ele resume maravilhosamente bem ali. E quando ele... Paulo está ali. Paulo viu. Paulo estava presente nesse momento. Tanto que Paulo vai dizer, olha, eu... Em vários momentos, Paulo vai dizer isso. Olha, eu segurei a capa dos algozes de Estevão. Só que o sacrifício de Estevão não é mais um sacrifício... Não é um sacrifício de remissão de pecado. O sacrifício de Estevão é um sacrifício simbólico. É um sacrifício onde eu me entrego para que o outro veja. A criatura, a criação aguarda manifestação dos filhos de Deus. E que manifestação é essa? É que eu me entregue como sacrifício vivo para que os outros vejam em mim a manifestação da glória de Deus. Porque quando Estevão estava sendo sacrificado naquele momento, o céu se abriu. Ele viu a glória. E quem estava perto de Estevão viu a glória. Então se você quer ver a glória, se você quer que esse mundo veja a glória, você quer que Rocha Sobrinho veja a glória, você quer que o Brasil veja a glória, você quer que o seu trabalho veja a glória, então se entrega como sacrifício, cara, se entrega como sacrifício, como Estevão fez, não como sacrifício para morrer e sangrar e ser degolado numa cruz, não, porque isso já foi feito, não é esse o chamado é se entregue como sacrifício simbólico para que outros vejam. Aí Paulo viu esse sacrifício, ele viu, e aí Estevão conquistou uns irmãozinhos em Jerusalém, né? Ele ganhou muita gente para Jesus. Bênção, glória a Deus. Paulo, um assassino, viu o sacrifício de Estevão. Paulo decide. Se você ler o final do livro de Atos 27, lá, Paulo ele não precisava ir para Jerusalém, mas ele quer ir para Jerusalém. E aí os discípulos de Paulo falam assim, Paulão, vai não porque vai dar ruim. Se você for para Jerusalém, o negócio vai apertar para o teu lado. Os caras estão querendo matar você, estão querendo te pegar lá, cara. E aí Paulo fala assim, não... Eu estou pronto para perder a minha vida. Paulo fala, olha, se você ler o livro de Atos, ele fala, irmãos, por favor, não me peçam isso, não façam que o meu coração chore, por favor, não me façam chorar, porque, olha, eu não tenho mais, eu já estou pronto para entregar a minha vida. Ele entendeu que tudo era dele, tudo era por ele, e ele agora fala, olha, chegou o meu momento de retornar para ele, de entregar minha vida para ele. E ele fala, olha, não, eu vou para Jerusalém, eu tenho que ir. Paulo sabia que se ele fosse para lá, ele ia morrer, ele sabia que ele ia morrer, mas ele se entrega. Ele vai para Jerusalém, ele é preso em Jerusalém, e aí ele é levado depois, se você for lendo a história, ele vai depois para a casa do rei lá, e, enfim, não é nem o rei, o tetrarca, não, esqueci agora qual é o título do... Enfim, não é relevante. Ele vai lá para a casa desse líder romano, em Cesareia Marítima, que não era Cesareia de Filipe, e aí ele vai para a casa desse cara, fica lá preso durante um tempo, mas é impressionante que Paulo, ele fala, olha... Quando ele está tentando se defender nesse lugar que ele está preso, depois de ter se entregue, porque ele vai para a escadaria do templo e fala, irmãos, pais, olha, assim como Estevão falou, se você ler, Estevão quando vai se defender, ele fala, irmãos e pais, e Paulo faz a mesma coisa e se entrega como sacrifício. E aí ele decide ir para Roma, ele quer que o caso dele chegue a César. Então Estevão, o sacrifício simbólico de Estevão, faz com que um assassino se converta, Paulo... Paulo vai para Roma, se entrega como sacrifício, um império é conquistado, a ponto da mãe de um imperador se converter ao cristianismo, simplesmente a mãe de Constantino se converte ao cristianismo, e Constantino se converte ao cristianismo, e o evangelho se espalha por todo o império, se espalha por todo o mundo romanizado. Então, meu irmão, o chamado é, você quer que a manifestação de Deus seja feita nessa terra? Então se entregue como sacrifício. Estevão se entregou como sacrifício simbólico para Paulo, Paulo se converte e ganha toda aquela região. Se você se entrega como sacrifício vivo, santo e agradável no seu trabalho vai ser ganho. Se você se entrega como sacrifício na sua casa vai ser ganha. Porque não é mais um sacrifício, e aí está a revelação de Deus, não é um sacrifício de expiação de pecado, porque esse só Jesus faz, e realmente a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus, mas é um sacrifício simbólico, é um sacrifício onde eu digo, olha só, olha para mim, eu estou me entregando como sacrifício. E aí, é incrível, porque Paulo fala para Ágripa, voltando um pouco na história, Paulo está preso, depois que ele vai para Jerusalém, ele é levado para Cesareia Marítima. E aí ele preso, o rei Ágripa está falando com ele, e ele fala do, testemunha o evangelho de Cristo, fala sobre o domínio próprio, fala sobre o seu próprio testemunho, e Ágripa fala, olha, Paulo, eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui, mas ele fala, Paulo, por muito pouco, queria abrir, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, Atos, se alguém lembrar do texto, onde ele está com Ágripa e Berenice. Oi? Qual versículo? Ah, da Atos 26, perdão, ele começa a história ali, né? Já fugi completamente, mas está bem. Atos 26, 28. Ah, vou voltar um pouco. Atos, capítulo 26, no versículo 27. Paulo, ele estava testemunhando para Ágripa, falando para Ágripa o evangelho, revelando a Ágripa o evangelho, que era um rei. Aí ele fala assim, por isso pergunto, rei Ágripa, o senhor acredita nas profecias? Acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. E aí o rei Ágripa se dirige a Paulo e fala, por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo responde, ah, Ágripa, peço a Deus que faça que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. Então é isso que Paulo está falando, é um testemunho de exemplo, é um sacrifício de exemplo, é um sacrifício para que outros vejam. E essa é a vontade perfeita do Senhor. Quando eu entendo que tudo é dele, por ele, eu não tenho mais medo de viver para ele, de me entregar para ele. Então que nessa manhã, que a gente possa ser batizado num amor tão profundo, que a gente tenha a nossa mentalidade transformada. De novo, ele fala de uma mentalidade transformada. Transformar a mentalidade. Nesse mundo é loucura, meu irmão. É loucura você se entregar como sacrifício. É loucura. É loucura você dizer, como eu digo no trabalho, às vezes, olha, sexta-feira o pessoal no trabalho foi para um happy hour porque uma pessoa está vindo embora. Eu falei, não dá, porque eu estava desejoso de ir para casa. Eu queria ir para minha casa, eu queria vir para a igreja, eu estava querendo montar a pregação, eu estava ansioso por isso. Mas é loucura dizer isso. É loucura dizer que você vai sacrificar um tempo da sua semana para vir num culto, para cuidar de um adolescente, para cuidar de um jovem, que você vai sacrificar o seu combustível para vir na igreja, para trazer o seu filho, para participar de uma rede de jovens. Olha só, até um convite. Dia 6 a rede? É dia 6. Dia 6 de março agora a gente tem rede de jovens. Vocês querem ver avivamento? O avivamento está acontecendo na frente de vocês. A gente está tendo jovem pregando, a gente está tendo adolescente pregando, gente se derramando, vindo para a igreja cedo, não de agora, mas já de anos já isso tem acontecido. Meus irmãos, e venha sábado dia 6, 6 de março, a rede está acontecendo. A gente vai ter uma adolescente pregando. Não vou falar não, porque ela está olhando para mim. Ela vai ficar tímida se eu falar. Mas a gente vai ter uma adolescente pregando. Então venha para ouvir um adolescente pregar. Isso é sacrifício. Gaste o seu tempo. Vem para cá. Ah, mas eu sou casado, eu sou velho. Também sou casado, tudo bem, não tenho filho. Mas tem gente que tem filho, vem. O Hudson veio com a Carol, com as crianças, com todo mundo. Então venha, se sacrifique. Ah, mas é trabalhoso. Mas venha, participe. Veja o que está acontecendo. A gente está precisando de gente que se sacrifique, meu irmão. Não é apenas por uma instituição, isso aqui é parede, isso aqui é tijolo, isso aqui é drywall, quase que eu quebro. Isso aqui é drywall, isso aqui é madeira, não é disso. Não é disso que a gente está falando, se entregar como sacrifício por misericórdia, miseruscárdia, um coração que tem compaixão. Então que nessa manhã, que a gente peça ao Senhor, Senhor, nos batiza nessa compaixão, nos batiza nesse amor. Senhor, nos batiza nesse amor, para que nisso a plenitude do seu propósito seja consumada. Porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. E aí faz sentido dizer, agora vivo não mais eu, mas que Cristo vive em mim e através de mim. Esse é o sacrifício, essa é a vontade do Senhor. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Sim, Senhor, nos batiza, Senhor, nesse batismo de amor, Pai, nesse batismo de misericórdia. Sim, Senhor. Feche seus olhos, por favor. E nesse momento, é um momento seu com Deus. Esquece que tem um cara aqui na frente falando. Feche seus olhos e fala, Senhor, por favor, Pai. Me revela, Senhor. Me revela, Deus, essa palavra, Pai. Senhor, tira de mim o medo, Senhor. Eu não sei qual é o seu medo nessa manhã. Eu não sei o que, que Deus te entregou e você tem medo de perder. Mas, meu irmão, tudo vem dEle. Tudo vem dEle. E que Deus te batize nessa manhã. Fala, Senhor, me dá, Senhor, esse entendimento de que tudo vem do Senhor. Tira de mim o medo para que eu possa viver pelo Senhor, Pai. Que eu possa viver por Ti, Pai. E que a partir desse momento, Senhor, a partir do entendimento de que tudo é do Senhor e que eu vivo pelo Senhor, Pai, nessa manhã eu me entrego como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, nesse momento, meu irmão, de olhos fechados, eu te peço, se você reconhece nessa manhã, se você reconhece que você, primeiro que você entendeu essa mensagem, que você entendeu que tudo é dele, por ele, para ele, mas você fala, olha, eu entendi a mensagem, eu até vivia uma vida, um culto racional, eu achava que, não, eu entendia que Jesus morreu na cruz, ele salvou, libertou dos pecados, mas eu ainda não me entreguei como sacrifício vivo. Sabe o que é sacrifício vivo? É sacrifício. O sacrifício é queimado no altar. Então, se você ainda não se entregou como sacrifício, ou se você hoje reconhece, olha, há muito tempo já que eu não falo, Senhor, eis-me aqui, como sacrifício vivo, santo e agradável para o Senhor. Mesmo com tem Covid aqui, mas vem aqui na frente para a gente orar junto, a gente queimar junto. Fala, Senhor, eu me entrego como sacrifício. Se você nessa manhã quer se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, vem aqui na frente para a gente ser ministrado junto, para a gente ser orado junto. Senhor, toma a minha vida, toma o meu emprego, toma a minha escola, toma a minha universidade, Senhor. Pai, eu quero queimar pelo Senhor, eu quero queimar como um sacrifício queima, eu quero ser queimado, eu quero ser consumido. Aí a vontade perfeita do Senhor é concluída, a partir do momento que eu me entrego. Glória a Deus, venha, se você quer queimar, vem na frente, se você só quer se entregar como sacrifício, vem aqui na frente, em nome de Jesus, vamos buscar juntos ser queimados pelo Senhor nessa manhã, queimar, como a gente há muito tempo não queima. Olhos secos, volte a ter lágrima de misericórdia, banhados nesse batismo de amor, em nome de Jesus.